FM apresenta Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.
Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Esporte Total Londrina, trazendo informação, análise e opinião sobre os principais acontecimentos esportivos de Londrina, do Paraná, do Brasil e do mundo. Eu sou o Alessandro Pires, estou aqui com o Henrique Prainha, Kellen Javarra. Boa tarde, tudo bem com vocês?
Boa tarde, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, tudo bem?
Beleza. Ó, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha do Londrina no futsal feminino na Liga Nacional, a definição da terceira divisão do Campeonato Paranaense e os destaques do Campeonato Paranaense de Taekwondo realizado em Londrina.
E vamos começar então com a Liga Feminina de Futsal. O Londrina ocupa a décima colocação da Liga Feminina com 7 pontos em 7 partidas. A equipe soma 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas com 8 gols marcados e 12 sofridos.
É isso aí, Alessandro. Lembrando que o time feminino de futsal é um time que ele está muito bem no Campeonato Paranaense, porém no Campeonato Brasileiro o negócio é um pouco mais complicado, assim. Mas as meninas também estão conseguindo representar muito bem, estão disputando agora a questão da classificação. Agora, na rodada passada, o time londrinense ele acabou sendo derrotado pela equipe Stein Cascavel por 2-0. E apesar disso, o Campeonato Paranaense a equipe segue invicta entre as líderes da competição.
Ô Kellen, o time do Londrina ele está disputando a Liga Feminina de Futsal, está na décima posição com 7 pontos, lembrando que se classificam 8, são 14 equipes participantes, se classificam 8 para a próxima fase, o oitavo está com 11 pontos. Você acha que ainda a gente tem chance de melhorar a classificação, buscar uma posição melhor para participar de uma próxima fase?
Ah, eu acredito que sim, né? O nosso time é um time muito bom, né? Ela está se preparando muito bem para essa jogada, então eu acredito que eles estão com tudo. Eles estão bem confiantes, né? Lembrando que o próximo jogo vai ser domingo, né? Dia 28 já, né? Então eu acredito que as meninas estão bem confiantes e preparadas para o que vai vir.
Isso mesmo. Esse jogo às 11 da manhã, lá no ginásio da Unopar, no Pisa. Convidar o pessoal para ir lá, né? Acompanhar esse jogo.
É isso aí. Pessoal, quem estiver ouvindo nós aqui agora, o convite aqui da UFM, do Esporte Total Londrina, vai para você. Participe, torçam, essas meninas precisam de apoio. Todo apoio é bem-vindo. E aí também é bom, porque vocês começam a conhecer muito mais essas meninas pé-vermelho que nos representam.
Jogos 11 da manhã, lá no Nopar, no Pisa. O Londrina aqui é líder do Campeonato Paranaense Feminino, junto com o Stein Cascavel. E décimo do Campeonato da Liga Feminina de Futsal. Tá bem nos campeonatos aí, vamos torcer, vamos comparecer lá, pessoal.
E é isso aí. Lembrando que o Stein Cascavel acabou de ganhar da gente, mas logo, logo vamos enfrentar eles novamente aqui em casa pelo Campeonato Paranaense. A derrota foi no Campeonato Brasileiro e o apoio vai ser de vocês agora depois, viu? Na parte do Campeonato Paranaense. Precisamos da torcida, precisamos de vocês. Quem quiser estar acompanhando, é só colocar Futsal Londrina no Instagram. Lembrando que as meninas também, elas acabaram de ser campeãs também do Campeonato Cidadino, do Campeonato de Futsal que teve aqui do estado, que ocorreu recentemente na semana passada em Rolândia. E essas meninas, elas estão na ápice aqui do estado e brigando também por um lugar ao sol no Campeonato Nacional. Então, gente, vocês estão prestes a desfrutar de um futsal de meninas de alta qualidade, meninas daqui, meninas que nos representam. E eu conto com vocês, eu estarei lá, a minha equipe também em breve estará lá representando nós aqui da rádio e contamos com a presença de vocês também para essa partida. E agora seguimos com a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Foi definido o formato da terceira divisão do Campeonato Paranaense 2026, onde 11 clubes foram divididos em 3 grupos. E os 2 primeiros colocados de cada chave, além dos 2 melhores terceiros, avançam para a fase seguinte. Não é não, Alê?
É isso aí, Praia. No grupo A nós temos Cambé, City London, Portuguesa Londrinense e PSTC. Ou seja, 4 times aqui da região norte disputando essa terceira divisão, muito importante. Sobem 2 times para a primeira divisão. São 11 times ao total, 3 grupos, 2 grupos de 4 times, 1 de 3. Se classificam 2 melhores de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados. A chance de 3 times da região se classificarem para a próxima fase é muito grande. Então a gente tem aí 3 representantes, Cambé, City London, Português e PSTC, disputando essa grande competição que a gente vai acompanhar também aqui no Esporte Total Londrina. Kellen, expectativa, você tem alguma desses times? Estão se preparando, estão indo bem? Vai ser um grande campeonato para a gente acompanhar aqui, né?
Bom, a expectativa ela é muito boa, né? Quando a gente olha para o formato da competição com 11 equipes, dividida em 3 grupos, e a classificação de os 2 primeiros de cada chave, mais os 2 melhores terceiro colocados, os clubes da região norte entram com boas chances de avanço, certo? No grupo A estão PSTC, que é a Portuguesa, Londrinense, Cambé e City London, né? O que garante confrontos regionais muito equilibrados desde a primeira rodada.
E é isso aí. Bom, eu completo também com a informação que é a seguinte. Apesar de ser todos esses clubes, o grupo A ser o grupo apenas da região norte, que é, infelizmente, uma chance a menos de ter todos os 4 conseguindo se classificar para a próxima divisão, é um lado bom também, porque as equipes elas acabam que economizando um pouco com viagens um pouco mais longas do Campeonato Paranaense. Pois, se você for ver, tem equipes do Irati, tem equipes lá da capital. E ali, entre essas 4 equipes aqui da região, dá para nós conseguirmos, dependendo de como for, dando tudo certo, onde nós vamos torcer daqui da rádio ali em si, para 3 classificarem. E aí, se tudo der certo, esses 3 subindo, gradativamente os próximos também, queremos muito as equipes daqui. Seria um sonho para nós essas equipes um dia buscando um lugar ao sol já na primeira divisão junto com Londrina.
Eu destaco Praia e Kellen, 2 times grandes aí que já disputaram primeira divisão, que são times difíceis. No grupo B, o Irati, e no grupo C, União de Francisco Beltrão. Tá? Lembrando que a competição começa no dia 25 de julho, dia 25 de julho, no na segunda parte do mês que vem, e... todos contra todos no grupo, se classificam os 2 melhores mais os 2 melhores terceiros colocados, e aí quarta de finais, 2 jogos, semifinais, 2 jogos e finais. Quem classificar para as finais já está classificado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense do ano que vem. Vamos torcer então para os times da nossa região, né?
E o PSTC ele chega com uma tradição, né, na formação de atletas e experiência em competições estaduais também. A Portuguesa Londrinense ela carrega a força, né, da sua história no futebol, então ela tem uma tradição muito grande aí. Então, ela está sendo também a protagonista, né, dessa competição. Já o Cambé vem trabalhando para consolidar o projeto e poder surpreender.
E né? O City Londo, que chegou na semifinal do Campeonato Paranaense da Sub-20, recentemente. É um time em formação também, um projeto novo. Então, é um time que a gente tem grande expectativa.
Sim.
Também para acompanhar, né?
Completando também que o City London é um time que tem 2 anos de formação nos campeonatos agora de cenário estadual até nacional. Você vê todo esse empenho, todo esse esforço dos 4 clubes, dá mais ênfase para nós aqui da cidade. Recentemente, a Portuguesa, nós mesmos anunciamos que eles fizeram uma peneirada, onde eles avaliaram atletas aqui da nossa região para poder encorpar nesse campeonato. Referente à questão do City London, é a base desse campeonato sub-20, eu conversei com toda a equipe lá, inclusive vai um abraço a toda a equipe, ao Márcio Santos e também toda a sua equipe, ele que é o técnico do time sub-20 e que também vai estar treinando o time profissional. E, bom, galera, para quem gosta de esporte e gosta de poder acompanhar a área local, é um prato cheio, pois tem várias opções. Até você que é de Alvorada do Sul, que está nos ouvindo aqui agora, vocês também vão ter um campeonato, vão ter também alguém de perto, de forma profissional, para vocês poderem acompanhar e torcer.
É isso aí. E aconteceu também nesse final de semana em Londrina, lá no ginásio do Moringão, o Campeonato Paranaense de Taekwondo. Recebeu mais uma edição, a cidade, né, desse grande campeonato, com 1.522 atletas inscritos. Tivemos 3 dias de muito esporte, muita consagração ali no ginásio. Foi muito gostoso lá, né, praia?
É isso aí. Bom, para poder comemorar com vocês, a equipe de Londrina, a equipe Madureira Taekwondo, foi a campeã geral, seguida por a União Lopes e Tim Morando. Dá muito orgulho de ver os atletas de Londrina e região aqui nos representando, né, Kellen?
Com
Porque
certeza.
É a chance de poder mostrar para a população que a cidade de Londrina em si está sendo representada aqui. E mais do que isso, atletas aqui, ó, do nosso dia a dia, das nossas vilas, das nossas faculdades aqui, até da UEL também representando e conseguindo nos dar muita alegria.
É isso aí, Praia. Eu vou trazer aqui a classificação geral, né? Em primeiro lugar ficou Madureira. Taekwondo, 96 ouro, 46 prata e 28 com bronze. Em segundo lugar, a gente teve União Lopes, com 64 de ouro, 32 prata e 23 bronze. E tem o Tim Morando, com 50 de ouro, 35 prata e 26 bronze.
Para quem não sabe, pessoal, a equipe de Taekwondo do Madureira é uma das bases nacionais para campeonatos representando o Brasil. Daqui 2 anos temos Olimpíadas, também temos os campeonatos regionais continentais e mundiais, e nós estamos sempre muito bem representados lá. Vai um abraço para eles, uma equipe que está já há muitos anos já representando já a cidade de Londrina como um todo. E nós, como torcedor, como fãs aqui, nós mandamos um abraço para eles. Todo sucesso do mundo para vocês, toda alegria e esforço que eu sei que vocês nos representam. E é isso, tamo junto, é nóis.
E foi um campeonato também que deu classificação para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, né? Qualificatório, alguns atletas conseguiram índice para esse próximo campeonato que vai ter. A equipe do Esporte Total Londrina vai acompanhar, a gente vai trazer mais informações. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos os atletas que disputaram esse campeonato.
Então, Praia, você ficou sabendo que recentemente o Galvão Bueno, ele ganhou um prêmio no Guinness?
Sério, Kellen? Pô, que interessante. Você sabe sobre isso também, Alê?
Sim, fiquei sabendo, acompanhei.
Pô, gente, ó, pegamos as informações aqui, conseguimos passar pra vocês com muito orgulho. O Galvão Bueno é o narrador com mais partidas feitas de transmissões na Copa do Mundo da história. Ele ganhou recentemente esse prêmio no Guinness Book, com muito orgulho, com muita alegria, e ele consegue representar a nossa cidade durante vários anos em vários países na Copa do Mundo. É uma coisa muito interessante, muito legal e que dá mais orgulho pra nós aqui da cidade, né? Você que é da cidade aqui, pode sonhar que você pode realizar. Pessoas aqui como nós estão realizando também. Né não, Alê?
Ele chegou a 148 jogos narrados em Copa do Mundo, recorde absoluto, entrou no Guinness Book, né? Galvão começou em 1974 a narrar o primeiro jogo de futebol lá na Copa da Alemanha. E entre tantos outros jogos memoráveis que Galvão Bueno narrou pra gente, foi a Copa de 94 nos Estados Unidos, aquele famoso Tetra, aquela icônica imagem
tetra.
Dele abraçando o Pelé. E em 2002, o nosso Penta também, que, né, o último título mundial que o Brasil conquistou. Então, parabéns ao grande narrador Galvão Bueno, um dos maiores ícones da televisão brasileira, uma voz icônica, uma grande homenagem aí do Esporte Total Londrina para ele.
É isso aí. Eu tive o prazer de conhecer ele, já consegui conversar com ele um pouco um dia. Ele é um cara muito gente boa, ele inspira pessoas. Vocês que são aqui da cidade, guardam isso com carinho, porque são pessoas daqui, pessoas que chegaram aqui, às vezes não nasceram na cidade, mas vieram para cá, para poder nos honrar, para poder nos dar orgulho ali em si. E ele é um cara que tá há muitos anos nessa batalha, muitos anos na luta. E é a referência máxima aqui em narração esportiva do Brasil.
Kellen, expectativa para ele narrar o Hexa?
Expectativa grande, hein? Será que ele vai narrar o Hexa pra gente?
Vai?
Será?
Praia.
Eu ia ficar muito feliz.
Eu ia ficar.
Se tudo der certo, contando com a partida de ontem contra a Escócia também, tem agora as próximas que vão ser
amanhã
transmitidas. Ele vai estar cobrindo agora pelo SBT essas partidas. E vocês que estão acompanhando, aproveitem, desfrutem. Tá passando cada vez mais. Assim como ele, outros atletas também na Copa estão nas suas últimas Copas. Então aproveitem, guardem esses momentos, porque isso vai ser eterno. Dificilmente um narrador vai conseguir alcançar ele agora tão cedo, pois são muitos anos de muita qualidade de narração e de qualidade esportiva que ele faz. E você, tendo acesso a tudo isso, é uma oportunidade que vocês têm de aprender, de viver e de guardar memórias. Quem aqui, como torcedor, que gosta de futebol, que gosta de esporte, não tem uma recordação do Galvão Bueno, né não? Eu mesmo tenho várias, eu tenho desde as Olimpíadas, eu tenho da época do vôlei também, da época
Fórmula
do Giba.
Fórmula 1 com Ayrton Senna.
Fórmula 1 com Ayrton Senna, com certeza. Você tem alguma recordação, Kellen?
Ah, do sempre da Copa, né?
Uhum.
Sempre da Copa, sempre acompanhei ele. Nos jogos, então, assim, as narrações dele sempre foram as melhores. Aquela voz dele marcante, não tem como esquecer, né?
E você, Alê, tinha alguma recordação específica ali?
Domingo de manhã, né? Ayrton Senna, campeão no Brasil, 93. Eu tinha poucos anos, mas eu acompanhava junto com meus irmãos lá em São Paulo. Eu tenho só memórias boas. 94, Tetra, já tinha 11 anos, acompanhei também. Então, Galvão Bueno é icônico, né?
Independente da torcida ou da opinião, uma coisa é inegável, né? O Galvão, ele marcou a história da comunicação esportiva. Até quem não acompanha tanto o esporte, só de ouvir a voz dele já sabe que é o Galvão Bueno, né?
Isso.
E esse reconhecimento do Guinness mostra justamente isso, o tamanho da contribuição dele para o esporte, para o jornalismo esportivo.
E viu, gente? Temos um convite para vocês aqui em breve, que vai ter, para vocês que já sabem, né? Estamos em época de festa, não só em época de Copa, também em época de festa junina, festa julina, e tem um convite para vocês diretamente aqui da cidade, mas de uma forma esportiva também para vocês. Fala aí, Kellen.
Claro Praia, vai ter o Inhukai Meet Londrina, o Festa Julina. Vai ser sábado, dia 11 de julho, às 18 horas, no Autódromo de Londrina. Para quem gosta de um evento automobilístico assim como eu, sou apaixonada por esporte automobilístico, é claro que eu vou acompanhar de perto essa festa julina. Então a gente vai ter muito drift, caronas radicais, exposição de carros, batalha de ronco, comidas típicas, é claro, né, porque é uma festa julina, brincadeiras típicas, vai ter também, para quem quer muita emoção, vai ter touro mecânico, decoração temática e muito mais, né? Então, junte-se a nós para viver esse momento, vai ser incrível. Se você quiser mais informação, questão de ingresso, valores, vai ser no ticket.com.br, tá bom? Mas eu posso adiantar que visitantes têm acesso total ao evento, menos na área VIP. E visitantes VIP têm acesso total ao evento, acesso às áreas VIP, como a visão privilegiada do Open Bar. É isso, gente. Espero vocês nessa festa julina que vai ser incrível no Autódromo de Londrina, dia 11 de julho, a partir das 18 horas.
É isso aí, galera. Lembrando, pessoal, que todas essas informações, todos esses tipos de informações, vocês vão poder estar acompanhando na nossa página. Nós temos a página que é no Instagram, que é Esporte Total Londrina. Vocês podem nos seguir. Vai ter lá eu, vai ter lá o Alessandro, vai ter lá a Kellen também, como também o Pedrão, que também, que vai um abraço pra ele. O Pedro, que também trabalha com a gente com as matérias externas. E é isso, pessoal. Pessoal, conto com vocês, participem conosco, apresente o seu esporte para nós. Nós podemos ir atrás para poder conhecer e poder não só conhecer assim o esporte em si, conhecer os praticantes do esporte, as pessoas que participam. Porque a intenção nossa é essa, mostrar você, dar voz a você. E mais do que isso, poder mostrar para a população que todo fim de semana, toda semana, tem alguém na cidade praticando algum esporte, alguma atividade interessante para você poder acompanhar.
É isso aí, praia. Tivemos também a entrevista com o Emerson Venturini, coordenador de esportes de rendimento da Secretaria de Esportes do Paraná. Ele falou sobre a importância, o caminho percorrido por um jovem atleta, né, desde os primeiros passos na iniciação esportiva até alcançar o alto rendimento e, quem sabe, realizar o sonho de representar o Brasil em uma Olimpíadas. Daqui 2 anos nós temos a Olimpíada, estamos vivendo a época de Copa do Mundo. Lembrando que no ano que vem estamos a 1 ano da Copa do Mundo Feminina. E, na sequência, as Olimpíadas, então, esporte rodando aqui nosso programa, nossa áurea, né?
Uhum.
Vamos ouvir a entrevista, então, com o nosso querido Emerson Venturini, depois nós já voltamos.
Vamos contar a história de Jogos Universitários aqui
para
vocês, né? Vamos bater um papo sobre os Jogos Universitários do Paraná.
Sim.
Primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente realizou, na cidade de Guarapuava, a etapa estadual dos Jogos Universitários.
Sim.
Com 18 modalidades, inclusive a modalidade de atletismo. Por um interpere, né, climático, e a pista de Guarapuava ser de carvão, a gente teve que cancelar o atletismo lá em Guarapuava. E aí, numa reunião técnica de cancelamento e da gente, né, coordenar uma próxima cidade para abrigar o evento. A gente lembrou de Londrina, que tem uma pista sintética maravilhosa, né? Está aqui atrás da gente, inclusive, e de Foz do Iguaçu. Houve uma votação lá, porque precisa se fazer isso, e Londrina foi eleita, né, a cidade sede, para a gente trazer o atletismo para cá. A gente está trazendo para cá perto de 200, 210 atletas. Né? A competição começou hoje pela manhã, e a gente vai até amanhã, domingo, perto do meio-dia.
Sim.
Tá? Lembrar, né, as pessoas que vão assistir a gente aqui, que essa idade do universitário, ela de 17, 18 anos até 25 anos, esses atletas, eles estão meio que no ápice do rendimento deles, né? Começando o rendimento ali com 18 anos, e os que têm até 25 já estão no rendimento. Tem gente fazendo ciclo olímpico aqui também, que eu sei, tá tentando vaga para a Olimpíada, né, para daqui 2 anos. Então o nível técnico aqui é muito bom, é rendimento. Logicamente, né, tem pessoas que vêm aqui para participar, a gente não segrega, né, é livre para que os universitários, estudantes, né, matriculados nas universidades do Paraná participem aqui nesse evento.
Muito interessante. você disse que é cerca de 210 atletas que vão estar aqui comparecendo, entre delegações também e acompanhantes, mais de 500 pessoas, só na parte de organização?
É, perto disso, né? A gente tem só de arbitragem, tem 42 árbitros aqui, né?
Sim,
É bastante gente e é necessário, né? Você fala, pô, tem muito árbitro, não. Porque eles tocam, né? O atletismo ele é tocado várias praças ao mesmo tempo, né?
De acordo com sua modalidade também?
De acordo com a prova e tudo mais. Mas ó, a gente está com um dia maravilhoso aqui, né? E o esporte é um negócio bacana de se falar quando a gente fala sobre esporte. Que esporte é só pauta positiva, né, cara?
Uhum.
Isso que é bacana, né? Não tem... Às vezes acontece alguma história de doping e tudo mais, mas é legal falar de esporte porque esporte só é pauta positiva. E o governo do estado entende isso e apoia. Essa galerinha que está aqui hoje, no evento todo dos Jogos Universitários, é um aporte de perto de 4 milhões de reais investido. Então, todo mundo que vem para cá, que chega aqui, sem pagar nada, né? Porque não tem inscrição. A comida é por conta do estado, a arbitragem é por conta do estado, a premiação, as pessoas que trabalham como staff aqui com a gente. Eles se hospedam em um alojamento, né? Trazem seus colchões e tudo mais. O pessoal que vem trabalhar fica todo em hotel, arbitragem, staff ficam todos em hotel. E é a política de esporte que a gente tem dentro do governo do estado, né? Ela vai lá desde a criança de 12 anos entrando nos jogos escolares até o Gido, que vai ser aqui, inclusive,
sim, daqui
na, semana, na semana que vem. Uhum. Sugiro vocês fazerem uma matéria
com
também,
certeza,
que é bem
faremos.
Bacana.
Sim, é um prazer estar aqui com você aqui presente, estar também com toda essa equipe aqui presente aqui para poder representar aqui e dar mais orgulho para a nossa cidade. A intenção nossa é poder apresentar isso para a população da cidade, para o pessoal querer conhecer mais vocês e estar mais perto. E vamos lá, eu sou um atleta novo, eu comecei agora. Que caminho eu deveria seguir para poder pensar até numa Olimpíada ali?
Se a gente for falar de formação de atleta, né, a gente tem uma vertente social, principalmente, né?
Uhum.
Lógico, todo mundo quer ser Zico, todo mundo quer ser Neymar, todo mundo quer ser Pelé, todo mundo quer ser Michael Jordan. Mas a ideia é você, aqui, e eu preciso fazer um agradecimento para a Prefeitura de Londrina também, né? Para a FEL, a Fundação de Esportes de Londrina, né, o prefeito municipal também, que toparam nos acolher aqui, toparam acolher todo esse pessoal que está aqui e a gente, né, realizar o evento. Vamos voltar lá para trás agora. Se você é um menino, uma menina de 8, 10 anos, hoje quem comanda o cenário do esporte no Brasil são as ONGs, as ONCIPs, ou seja, o terceiro setor. Então você vai procurar um projeto, ou um clube, ou mesmo a prefeitura que apoia o esporte, para você ou colocar seu filho pequeno, se você é uma criança, falar, papai, quero jogar basquete, que é a minha modalidade, por exemplo.
Uhum.
Vai procurar, eu sei que no Bandeirantes ali tem basquete,
sim,
formação
sim.
de basquete
uhum,
também,
exatamente.
Marival está ali, né?
Sim.
A professora Marival.
Um abraço, Marival.
Isso, mandar um abraço pro meu amigo Marival, presidente da Federação Paranaense de Basquetebol.
Sim.
E o caminho é esse. Só que o ideal para isso durar é você não impor para a criança, por exemplo, o esporte que o pai praticou, que o tio praticou. Deixar a criança livre para isso. E aí, com o tempo, na escola onde ele estuda, provavelmente, se ele se destacar ali um pouquinho, ele vai para os jogos escolares, que eu falei agora, de 12 a 14, 17. Aí vem o Juventude. Daí já é uma seleçãozinha municipal. Se ele for um pouquinho, um atletinho um pouquinho melhor, ele vai. E galgando todos esses espaços, né? Para que, de repente, ele sonhe em ser o Neymar e chegue perto disso, né? Ou seja, uma pessoa melhor. E daí a gente já vai falar de sociedade, né?
Formação de pessoas.
O esporte, se eu for falar aqui, né, cara?
Uhum.
Pô, eu sou o que eu sou por conta do esporte mesmo, cara. Eu estudei num colégio militar, no meu ensino fundamental, e depois virei atleta, então eu sei exatamente
o que, que é hierarquia, o que, que é companheirismo, o que, que é valores,
valores,
né,
respeito.
Que a gente desempreende. Então, para quem está escutando aí, para quem vai me ver, o principal é você formar um cidadão.
Que é o essencial para nós aqui na nossa cidade, no nosso estado. Muito prazer, muito obrigado por estar falando com você, tá bom? Espero estar te vendo mais vezes.
Beleza.
Você também. E é isso aí, encerramos mais uma matéria aqui do Esporte Total Londrina.
E é isso, pessoal. Vocês acompanharam, ele passou para você o passo a passo. Você que é jovem, você que não é tão jovem ainda, dá para sonhar assim, dá para você virar um atleta olímpico. Existem outras modalidades que vocês podem participar, que não tem a questão de restrição de idade, que às vezes até a pessoa mais experiente pode honrar muito mais e poder fazer com maior maestria e qualidade a prática de esporte de forma profissional. E também, você também que é para-atleta, você também pode se tornar um para-atleta um dia. É, temos várias modalidades, vários esportes, eles passaram para a gente qual seria o caminho, mas aqui mesmo na UEL tem projetos sociais onde conseguem preparar vocês. Temos aqui, por exemplo, a parte do arco e flecha, temos a parte também do dardo, entre outras modalidades que nós temos aqui para poder preparar você para, quem sabe, daqui a um tempo, nos representar em uma Olimpíada.
Pessoal, seguinte, se você tiver alguma sugestão de tema, acompanhar o teu esporte, entre em contato com a gente na nossa página no Instagram, Esporte Total Londrina. A gente vai estar respondendo você de imediato, procurando o seu projeto social para estar divulgando aqui na Rádio UEL FM. Nos procurem, nosso objetivo é espalhar o esporte pela cidade de Londrina, que todos os jovens, os idosos, os para-atletas pratiquem esporte, porque a gente sabe que esporte é vida, então o nosso objetivo exatamente é esse. Tá certo, galera?
É isso aí. E, gente, quem estiver acompanhando a Copa do Mundo, lembrando que nas cidades tem vários locais com telões para vocês poderem assistir, vários barzinhos, vários points da cidade que vão estar ali decorados para a Copa. Vocês podem estar acompanhando conosco também, que nós vamos estar divulgando na nossa rede social Esporte Total Londrina. Gente, eu sou o Henrique Prainha.
Eu sou a Kelly Javarra.
E eu sou o Alessandro Pires.
E encerramos mais um programa Esporte Total Londrina. Vai, um abraço a todos vocês. E não se esqueça, o esporte da cidade será representado sempre aqui.
Até a próxima.
Até a próxima, gente.
O UEL FM apresentou Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.